enorme sentimento de injustiça se tiver de sair, injustiça pessoal para a minha família, para a empresa e para a própria democracia. Quarta citação. Lá estão os políticos a tratar da sua vida, pensam as pessoas ao ler as parangonas dos jornais. Isso é uma violência. É uma violência para quem se quer dedicar à vida, a esta vida pública, é uma violência para a família, é uma violência para os sócios e é uma violência para a democracia. Quinta citação. Sexta citação. Em política há a tentação de confundirmos as coisas porque dá jeito. Isto foi no dia 19 de outubro de 2022, dito por um ex-ministro chamado Pedro Nuno Santos na Assembleia da República. Senhor deputado Paulo Núncio, senhora deputada Mariana Mortágua, eu aproveito estas que podiam ser as palavras expressas pelo meu maior advogado de defesa, eu aproveito estas palavras para vos instar ao seguinte. Nós temos todos de ser sérios. Temos de ser sérios uns com os outros, temos de ser sérios com o país e as pessoas que representamos. Nós temos todos de estar disponíveis, e eu estou, e o Governo está, para sermos escrutinados, para esclarecermos. Mas nós temos mesmo de compreender as explicações e os esclarecimentos que são dados. Nós podemos discordar, nós podemos politicamente dizer determinado comportamento está explicado, mas é errado. Há pouco dizia o deputado Paulo Raimundo, é uma imprudência. Nós podemos considerar politicamente determinado comportamento de uma determinada forma. O que nós não temos o direito de fazer é insistir dizendo que não há esclarecimentos daquilo que já foi esclarecido, porque isto é um poço sem fundo. Isto é arrastar a política para um impasse. E é por isso que quando nós não conseguimos chegar a uma conclusão aqui dentro, e eu disse ao Parlamento, se o Parlamento não conseguir chegar a essa conclusão, quem tem de chegar a essa conclusão é o povo. Eu não estou a eximir-me ao escrutínio. Eu não tenho medo nenhum de comissão parlamentar de inquérito. Não tenho medo nenhum. Eu não tenho nada a esconder. Nada. Eu não tenho nada a esconder. Tomara eu que todos aqueles que têm responsabilidade, que todos aqueles que querem estar no meu lugar, possam ter a mesma abertura para explicar as suas próprias realidades. Francamente. A questão não é essa. A questão é que quando nós não queremos nenhuma explicação, nós disfarçamos com sucessivos pedidos de esclarecimento. Ora, o país não pode ficar prisioneiro de quem utiliza este comportamento, porque no seu raciocínio, na sua intenção, acha que isso lhe traz benefício político. O país não pode. Eu não quero uma crise política em Portugal. Eu não desejo uma crise política em Portugal. Mas se for essa a saída, terá de ser para que esteja aqui um governo e um primeiro-ministro absolutamente...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no dia em que anuncia uma moção de confiança, eu não posso deixar de lhe perguntar isto. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me a mim, aqui no Parlamento, a mim, que tinha sido uma imprudência a criação por Hernani Dias de uma sociedade já no Governo, do Sr. Secretário de Estado, que tinha atividades imobiliárias ou podia ter. Eu quero lhe perguntar frontalmente se não acha que estar a receber uma avença de uma empresa no património familiar, sendo Primeiro-Ministro, se não é uma igual imprudência. E gostava de lhe perguntar se não acha isso uma imprudência. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse mais. Veio aqui ao Parlamento e brincou com a situação. Disse que tinha terrenos em Rabale, tinha terrenos não sei onde, que gostava muito que nós lá fôssemos visitar os terrenos, que nos podias dar os terrenos. Mas não disse o óbvio, que havia uma avença em funcionamento, que havia uma avença a ser paga, não era no passado, era agora, por uma empresa do setor regulado da economia, como é o caso dos casinos. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro cometeu uma imprudência ou não cometeu uma imprudência? É isso que eu lhe quero perguntar. A segunda é esta, é que nós assistimos a uma série de notícias e o Sr. Primeiro-Ministro tem razão numa coisa. Nós não podemos acreditar em tudo o que vem nos jornais, isso é uma evidência. Isso é uma evidência, mas nós temos notícias a sair consecutivamente. Dizem que o Primeiro-Ministro comprou casas a pronto e que as contas não foram indicadas no limite do declarável. Dizem-nos que há uma avença a ser paga a uma empresa. E o Sr. Primeiro-Ministro fica no Brasil e não diz nada. E depois chega cá, vai sábado à noite falar e em vez de explicar, diz que está a governar muito bem a saúde, a educação e etc. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe perguntar se não acha que foi esta cultura de arrogância, esta cultura de habituação da impunidade que levou à crise política que está a gerar agora. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, não tenha dúvidas de uma coisa, não é o esclarecimento pelo esclarecimento, é o Sr. Primeiro-Ministro, ao fugir sistematicamente a responder ao que o Parlamento lhe pergunta, ao que a imprensa lhe pergunta, que está a gerar uma crise política. Não há outro responsável. Se tivermos eleições, há um responsável. Chama-se Luís Montenegro e é Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista. Dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, disse há uma semana e meio, no debate da moção de censura apresentada pelo Chega, que inviabilizávamos a moção de censura, mas que não a transformasse num voto de confiança, porque se o fizesse, teria o chumbo do Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, sabe que terá o chumbo do PS na moção de confiança que irá apresentar, ao Parlamento. A responsabilidade pela crise política é só de uma pessoa, a responsabilidade pela crise política é do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro preferiu atirar o país para umas eleições, a dar explicações para fugir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre fechar a empresa e dar explicações ou calar o Parlamento, o Sr. Primeiro-Ministro optou por calar o Parlamento. Foge das explicações como o diabo foge da cruz. Nunca deu explicações cabais sobre o caso. Desde o início, que aquilo que nós pedimos, que aquilo que eu pedi, foi que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse. Disse mesmo, tenho a certeza que há boas razões para todas estas notícias. É preciso é que as dê, para que as dúvidas e as suspeitas não se adensem. O Sr. Primeiro-Ministro escolheu não o fazer, evitou, não respondeu às nossas perguntas no debate da moção de censura, continuou sem responder uma semana depois. Nós tivemos de ir para a Comissão Parlamentar de Inquérito e o que o Sr. Primeiro-Ministro faz é evitar a Comissão Parlamentar de Inquérito para não dar respostas. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos de dar explicações, por mais que as perguntas sejam incómodas. E eu sei do que estou a falar. Fui escrutinado no Parlamento numa CPI bem dura. Tivemos o processo das empresas, a pedido do Chega, a pronúncia do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Tive no Parlamento a responder sobre elas. Nunca fugi a nenhuma questão. O grupo parlamentar do PSD fez um vídeo com várias notícias sobre como comprei ou paguei a minha casa em Lisboa, sobre o IMI que pagava na casa do Alentejo, determinada pelas finanças, sobre as ajudas de custo que recebi enquanto tinha a minha vida sediada em Lisboa. Fizeram isso. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, durante a campanha tive que responder a essas questões todas. São usadas como memes nas caixas de comentários. Foram usadas pelo PSD para fazer um vídeo. Sabe porque é que nenhuma dessas questões foi um problema político para mim? porque eu respondi a todas elas de forma cabal. Esses casos e essas notícias não constituem um problema para mim. São exatamente o exemplo do que um líder político tem de fazer. Eu tive repórteres de imagem a invadir-me o terreno da minha casa para fotografar a casa. Eu sei bem o que é. Só que eu sabia também, por mais que não gostasse, que tinha de responder. E foi por ter respondido e clarificado que não foram um problema para mim. Fizeram um vídeo sobre a empresa, sobre as empresas do meu pai e do seu sócio. Deram como exemplo os contratos de fundos comunitários, 1 milhão de euros em 10 anos, não são 1% da faturação da empresa nesse período. Estamos a falar de uma empresa que caminha para as 5 décadas, 50 anos de existência. Não foram criadas por mim. Têm pavilhões, clientes, fornecedores, têm site. O número de telefone de site não é o do meu pai. É uma empresa, a sério. Mas sabe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a grande diferença? É que essa empresa não é minha, nem da minha mulher, nem do meu filho. É do Sr. Américo Santos e do Sr. Fernando Laranjeira. A sua é a sua. E toda a gente no país percebeu que é sua. Criou-a, angariou os clientes, só lá estão por sua causa. Prometeu, quando a empresa supostamente não era sua, que não ia beneficiar da lei dos solos. Anunciou, quando supostamente a empresa já não era sua, que ia passar para os seus filhos. A sua empresa é sua. Mas é também importante para todos nós sabermos quais foram os serviços prestados, porque a percepção que o Sr. Primeiro-Ministro tanto valoriza em Portugal é de que os serviços não foram prestados ou o valor cobrado não corresponde à realidade. E nós temos o direito de saber. Responda, Sr. Primeiro.
Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O país está mergulhado numa crise política por responsabilidade única e exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. Não foi o país que inventou esta crise política, não foi a imprensa, não foi a oposição. Foram unicamente as decisões e as omissões do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro poderia ter resolvido esta crise política, poderia ter antecipado, poderia ter evitado que ela ocorresse de várias maneiras. Algumas delas, mencionámo-las aqui. O Sr. Primeiro-Ministro poderia ter fechado a empresa, poderia ter retirado a empresa da sua esfera familiar, poderia ter extinguido a empresa, poderia ter entregado a empresa a uma gestão profissional independente, como se faz em tantos países ao redor do mundo, poderia ter nomeado uma comissão independente para avaliar as escusas que nos disse que deveríamos confiar no seu critério pessoal e subjetivo, que saberia, no momento certo, pedir, quando tivesse que tomar decisões sobre os seus antigos clientes ou amigos. Poderia ter olhado para a lei que gera esses conflitos de interesse. Nada disso fez. Há 10 dias, o Sr. Primeiro-Ministro falou-nos de quintas no Douro e fazendas em Trás-os-Montes. Já poderia ter esclarecido tudo o que veio depois a lume. Muita gente, ao fazer comentário político, perguntou-se: mas porquê é que não resolveu antes? Eu acho que sabemos todos a resposta. Não resolveu antes porque não podia. Porque sabia que esse conflito de interesses colocava em causa a sua capacidade de continuar a liderar o governo. Tudo isto está a ter já impacto na governação. Está a ter impacto no momento em que o mundo está a arder, na presença de Portugal no mundo. O nosso país foi um dos poucos países a não terem, em Auschwitz, nos 80 anos da comemoração da libertação do campo,
nem um chefe de Estado, nem um chefe de Governo, nem sequer um Ministro dos Negócios Estrangeiros, e eu alertei a tempo para isso. Em Comissão de Negócios Estrangeiros, o Sr. Ministro sabe perfeitamente. Estava o Ministro da Presidência, ou seja, muito abaixo do que qualquer outro país europeu, a começar pelos nossos vizinhos, foram representados.